Musiquinha introdutória aí pra avisar que a bola voa pra mais um podcast Fantasy de Bar, Liga dos 32. E a gente acertou a dica do Lamar Jackson, dica de City do Lamar Jackson na semana passada. Então, como prometido aí, se a gente acertasse a dica, rolaria a musiquinha. Dito e feito, então aí. Depois, uma semana não tão incrível assim, não tão brilhante como a semana retrasada, mas, cara, mesmo assim a gente voltou, mandamos bem aí. Dicas cruciais. Ninguém, nenhuma dica de nenhuma página de fantasy futebol no mundo inteiro, pelo menos que eu tenha visto, botou Lamar Jackson como dica de City aí. A gente botou e bold prediction, deu certo. Não, nem tão bold assim, mas a análise foi bem feita aí. E já foi feita essa propaganda da gente mesmo, sobre a gente mesmo. Matheus Chaves, sempre comigo aí para falar sobre a semana 9 da NFL. Muita coisa para falar nessa semana aí. E aí, cara, como é que você tá?
Beleza, mais uma semaninha, né? Passou da metade já, cara, da temporada da NFL e do Fantasy, né, filho? O playoff já quase batendo na porta aí do Fantasy. E nego não para de se machucar.
Já estamos mais perto do final do que do começo, né? Semana 9 já. O playoff sai semana 14, mais ou menos.
Semana 9, tendo que montar o time ainda, filho, porque toda semana é doido.
Não.
Alguém se
machuca. Toda semana eu tenho que. Cara, eu tô usando a waiver como eu nunca usei na minha vida. Toda semana. Eu acabei de pegar o Felipe Lindsay aí numa liga que eu tenho dois running backs muito bons, cara. Só que eu não consigo usar os caras. Ou eles estão de bye, ou eles estão machucados, ou eles têm confronto difícil, tipo, que eu sei que eles não vão tão bem assim e prefiro não arriscar muitas das vezes, mas, cara, tá. Essa temporada tá difícil, cara. Mas vamos esperar. Vai dar tudo certo no final. O importante é acertar uma dica do Lamar Jackson. E teve musiquinha finalmente.
Essa aí,
cara, eu tava doido pra botar essa musiquinha no podcast, cara. De achar que não tava colaborando. Lamar Jackson colaborou aí. Pô, pior que no final do jogo eu fiquei bolado, tá? Até passando contra ele. Só pela dica. Pô, ele tava fazendo a última campanha, eu falei, pô, ele tava com 15... Não, ele tava com 12 pontos, eu acho, 11, 12 pontos. Eu falei, pô, esse maluco vai inventar de correr um touchdown aí, chegar perto dos 20 e botar a dica lá pra baixo, mas não foi o que aconteceu. Desculpa se você tem o Lamar Jackson na sua liga, mas a gente avisou pra não botar.
É verdade.
Confia na gente que a dica é boa.
Certo.
Passando aí agora, cara, vamos falar de manchete, né, de principais... Primeiro, vamos falar sobre as principais notícias da semana primeiro aí, né? Christian McCaffrey, cara, deve voltar na semana 9, finalmente, graças a Deus. Não aguento mais depender. Eu tenho ele em 3 ligas, cara. Não aguento mais depender de Mike Davis e ou qualquer outro running back que não chegue nem perto de Christian McCaffrey.
Não dá.
Finalmente o cara vai voltar aí. E a gente não sabe ainda se ele volta a full capacidade. Não, tipo assim, não.
Como
que ele esteja 100% saudável, mas a gente não sabe como que ele volta ainda, se ele vai voltar com o mesmo volume de antes. Até porque o Panthers descobriu, né? Achou no Mike Davis ali uma boa opção para não sobrecarregar tanto o Christian McCaffrey, então a gente precisa ver como é que ele vai voltar aí. Mas, cara, certeza que voltando é starter, independente de quem tem o time aí, Christian McCaffrey, futebol clube de novo.
Acho que ele não vai ter nem muita dúvida, assim. Até perguntaram hoje pra gente no Twitter, assim, se já valeria a pena botar o Christian McCaffrey essa semana. Falei, cara...
Ah, eu vou botar. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais.
Não tem como não colocar ele. Parece que ele já tá, tipo, bem, tá treinando de boa. Mesmo que ele não volte tendo 25 toques na bola na semana, ele vai ter pelo menos 15, ele vai ter o volume dele.
É isso que eu ia falar, se ele tiver 15 ali, pra mim tá ótimo já.
Ele é muito eficiente no que ele faz, então ele produz muito.
Nas próximas semanas tem Green Bay aí, cara, se eu não me engano.
Contra o Carolina?
Semana... Deixa eu ver aqui. Contra a Carolina. Vou procurar na semana aqui, pode continuar aí.
então, eu acho que o Christian McCaffrey não tem como, tipo, ser um City nenhuma semana, independente da situação dele, tipo, de lesão ou de Mike Davis. Mas acho que com o Mike Davis ele não deve ter... tanto volume de jogo como foi antigamente, por isso que você falou, acho que o Carolina deve dar uma segurada no McCaffrey pra não estourar o cara, e com o McDavid jogando bem, dá pra dar uma segurada no McCaffrey, né?
Então, semana 15, eu vi aqui, já playoff já.
Ah, playoffs não, então. Semifinal
de... Imagina Christian McCaffrey fazendo um estrago na semifinal de playoffs contra a equipe de Green Bay.
Bom, fizer o que o Dalvin Cook fez semana passada, é garantia de final.
Cara, o que o Dalvin Cook fez semana passada, acho que não tem explicação nenhuma, cara.
É,
bravo. Não vou entrar em méritos aqui de Green Bay, não, porque o podcast sobre fantasy, mas, cara, o Mike Patton, ele só tinha um trabalho. Que era parar o Dalvin Cook. E fazer o Kirk Cousins lançar no vento. Que seria uma coisa linda de ver. Seria lindo de ver, pelo menos pra quem torce pra Green Bay, né? Seria lindo de ver o Kirk Cousins lançando no vento. Você viu como é que tava o vento em Green Bay?
Não vi.
Cara, bizarro. Tava ventando muito. Tipo, os kickers sofreram ali no aquecimento. Depois, durante o jogo, deu uma amenizada, mas...
Eu vi um treino do Mason Crosby.
Do Crosby. Ele fez um chute curto ali, cara. Foi... Sei lá, acho que foi 30 jardas ali. Cara, bizarro. Foi igual aquele chute de estrevela que deram em outro jogo também, não lembro qual foi o jogo agora. A bola, o cara chutou a bola contra o vento pra bola fazer o contorno e entrar. E a bola ainda assim passou do Y e... Cara, bizarro. Enfim, não vou entrar em mérito de Green Bay, né? Vamos falar de... continuar falando de NFL aí, cara. Porque Antonio Brown tá liberado pra jogar, né, cara?
Antonio Brown...
Se nenhuma suspensão rolar até domingo aí, o que não é difícil, né? Antonio Brown é um cara bem Antonio Brown, acho que não tem uma definição melhor para Antonio Brown do que Antonio Brown. E se tudo der certo, cara, se tudo... ele pode ser uma boa pro fantasy futebol aí nessa semana, né, cara?
Eu acho que o Tom Brady vai lançar muito para ele, cara. Eu acho que...
Principalmente com o Chris Godwin aí.
O dia todo lá, tipo, treinando, vendo playbook, analisando jogada. O Tom Brady conseguiu lançar muita bola pra ele, fez muita questão dele pra lá.
Eu até ia colocar ele como dica de starter nessa semana. Só que eu vi uma notícia de uma entrevista que o Bruce Arians deu essa semana e eu fiquei com o pé atrás. Bruce Arians falando que ele não ia ter muito snap essa semana, que ele tá chegando agora, e ele ia ficar e deu a entender que ele não ia ser muito utilizado nessa semana. Eu acho que ele vai ser usado, mais do que o Bruce Arians falou, acho que pode ser muito cortina de fumaça aí também, mas a gente sabe que o Bruce Arians não gosta do Antonio Brown.
Não queria
o cara, e Tom Brady... bateu o martelo aí e pediu wide receiver, o que tá completamente no direito de fazer, porque quanto mais wide receiver bom pra ele ali, melhor. Mas eu fico com o pé atrás, só por isso que ele não entrou nessa semana aí como dica de starter, mas eu acredito que semana que vem já mude um pouquinho o cenário e Antonio Brown. Deixa eu falar mais de Antonio Brown no final, cara. Se quiser saber mais de Antonio Brown, deixa eu falar lá no Perguntas da Galera. A gente sempre tem surgindo muita pergunta de Antonio Brown, cara. A gente respondeu semana passada, mas como continua surgindo muita pergunta, a gente vai responder de novo essa semana. Falar mais um pouquinho sobre o cara. Outra notícia aí, cara, são as lesões, né? Pelo amor de Deus, as lesões não acabam, mano. Meu Deus do céu, daqui a pouco vai ter mais jogador pra jogar.
Inclusive, no
jogo de hoje de Green Bay e São Francisco, os caras só vão ter um wide receiver ativo do atual corpo de recebedores do São Francisco 49ers, que eu não lembro o nome do cara agora, mas não é um dos principais. Deebo Samuel tá fora. Brandon Ayuk também acho que não joga.
O Kendrick Bourne também tá fora.
Exato, cara, que temporada. Perdemos nessa semana. George Kittle, 8 semanas fora, não volta pro Fantasy. Jimmy Garoppolo, 6 semanas fora. Jimmy Garoppolo pro Fantasy também não era uma coisa muito.
Não era nada demais, né?
Mas, de qualquer forma, afeta os jogadores do 49ers, né? Tipo, quem tinha. O Kittle também, né? Mas não adianta que o Kittle também tá fora, então, de qualquer forma. Mas cai, eu acho que cai de produção em geral os jogadores do ataque do 49ers pro fantasy futebol com essas perdas aí, cara.
E até é ruim pro jogo terrestre, né? A gente só confia no jogo terrestre, só que a gente, tipo, vai ficar muito previsível, vai ficar um ataque, pra gente ver ataque unidimensional assim, no papel, é fácil, né? Só que no 49ers vai ser só corrida, basicamente.
Tem gente confiante aí falando que o Nick Mullens vai jogar mais do que o Jimmy Garoppolo. Porque não é tão difícil assim que falaram por aí. Falaram por aí. Ouvi dizer. Recebi aqui no zap.
Pelo menos pro fantasy não é nada muito complicado, não. Porque o Garoppolo raramente fazia mais de 15 pontos aí pro fantasy. Então.
É, cara, é. Acho que teve mais. Ah, o Matthew Stafford, cara. Quarterback do Detroit Lions entrou na lista. Aí, saiu alguma autorização se ele teve, foi contado com alguém com Covid, então, com prevenção?
Uma nota falando que ele entrou na lista, porque ou ele tá, ou ele entrou em contato com alguém, não sabe.
São duas coisas bem diferentes, né? Se ele tá, são 15 dias fora aí, se ele teve contato, são 5 dias ali pra ver se tem.
Provavelmente ele deve ter entrado em contato com alguém. E se ele tivesse, a gente já teria saído que ele tava e tal, e ele já estaria fora do próximo jogo. Ele ainda pode jogar esse jogo de domingo. Ele deve fazer teste amanhã, final de semana aí pra jogar. É, e além dele, o Kenny Golladay também, né? No Detroit, que se machucou no jogo passado, deve entrar no injury reserve e perder no mínimo 3 jogos aí, é bem provável que isso aconteça. Mais jogador machucado, muita gente machucada. É, T.Y. Hilton também se machucou.
É difícil essa parada, cara.
Muita gente machucando, tá bravo.
É, cara, tá bravo. Tá bravo. Espero que nessa semana nova aí não tenha mais ninguém, só recupere os jogadores. Inclusive, volta logo todo mundo que tá machucado no meu time aí, que eu não aguento mais ficar sem vocês. Michael Thomas, cara. A gente não falou do Michael Thomas. Eu esqueci de anotar aqui, mas Michael Thomas pode voltar nessa semana aí, cara. Tudo indica. Ele treinou hoje, acho que, se eu não me engano, foi full. O treino foi limitado, não sei se teve alguma limitação. Mas parece que o Michael Thomas vai fazer a estreia nessa semana aí. E é contra
o Bucks.
Contra o Bucks, né, cara? A defesa do Bucks é boa, mas é o Michael Thomas, brother.
Ele e o Emmanuel Sanders treinaram de forma limitada.
Ele e o Emmanuel Sanders, tá. Inclusive, eu ia colocar o Drew Brees na dica de sit, porque pega a defesa do Tampa Bay, né, que é uma boa defesa, mas, cara, depois que eu vi a notícia do Michael Thomas e do Emmanuel Sanders possivelmente voltando pra domingo, acho que é o Monday Night, né?
Não, é domingo, é o Sunday.
É domingo, mas é o Sunday Night. É, eu sabia que era prime time, não lembrava qual.
É o Sunday Night.
Mas, cara, aí eu já acho que... Não, por mais que a defesa do Tampa Bay seja boa, tipo, botar como City é um pouquinho demais. Não botei no starter, porque não tem como.
A gente viu que semana passada o Daniel Jones fez um jogo ok, né? Fiz lá, acho que 18 pontos de fantasy semana passada e...
É, ele foi bem pro fantasy. A parada, cara, eu acho que aquele jogo foi um jogo completamente atípico.
Ah, sim.
A defesa do Tampa Bay tava...
Jogou nada.
Amassando os quarterbacks. Aaron Rodgers, né, filho? Foi amassado. Vi de Aaron Rodgers aí que foi amassado pela defesa do Tampa Bay. É isso, cara. Acho que essas são as principais notícias aí pra galera que tá meio perdido aí na NFL. Perdeu essas notícias aí. Acho que deu pra tratar bem. Pra tratar bem nos assuntos.
Estados Unidos também.
Fora das eleições dos Estados Unidos, que são mais complicados que as regras do Campeonato Carioca. Inclusive, quem ganhar até postei no Twitter lá, que quem ganhar as eleições presidenciais, quem tiver o maior número de deputados lá nos Estados Unidos vai enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca ano que vem.
Bem provável, não duvido nada.
É, certeza que vai quem, o Joe Biden, e digo mais, se jogasse no Campeonato Brasileiro aqui, quem perdesse lá, por exemplo, se o Trump perder, ele garantiu uma vaga na Libertadores. Ou Sul-Americana. Aqui, qualquer coisa que tu faz, tu ganha vaga na Libertadores.
É
isso, cara. Antes de a gente passar para as manchetes da semana aí, a gente falar um pouquinho mais da semana 8, deixar o aviso para você ser apoiador da Liga dos 32. Então, confere lá no site ligadosdos32.com.br/assinantes e teste grátis por 7 dias lá. Conteúdo exclusivo para quem é assinante, conteúdo sensacional, cara, que você vai gostar. Passando para as manchetes da semana aqui, galera, cara, eu vou ter o prazer de começar a falar do que Carson Wentz, eu te odeio. Cara, meu Deus do céu, cara, que jogo foi aquele do Carson Wentz? Brother, eu não queria um jogo dele de 30 pontos, eu não queria um jogo dele de 40 pontos a la Patrick Mahomes, eu queria um jogo dele de 15, 18 pontos, que foi, tipo, bem menos do que ele vem fazendo na temporada. Ele tava fazendo jogos de 20, 23, 21 pontos pro Fantasy, e do nada ele faz um jogo de 8, brother. Um jogo de 8 pontos. Eu perdi duas ligas nessa semana por causa dele, porque eu precisava de pelo menos... Cara, teve uma liga que eu perdi por 5 pontos. Se ele fizesse 13 pontos, eu ganhava o jogo. E ele fez 8, cara. 8. Imagina o ódio que eu fiquei dele, cara. Imagina o ódio que eu fiquei dele. Quando ele fez 8 pontos, brother. E não era um confronto difícil, cara. Eu não tava enfrentando o Tampa Bay. Não tava enfrentando Chicago. Tava enfrentando o Giants, cara. Aqui, ó.
Não, Dallas.
Giants, não. Tava enfrentando o Dallas, cara. Que
era um dos melhores confrontos da semana.
Era um confronto bom, cara. Era um confronto favorável pra ele. Eu tô muito, muito puto com ele. Carson Wentz, eu te odeio. Espero que você não ganhe essa divisão fácil aí que você tem.
É. A minha manchete vai pros running back rookies aí. Pro... Semana passada eu falei dos QBs rookies, que estavam tipo numa crescente muito boa, o Justin Herbert e o Joe Burrow. E essa semana eu vou falar dos running backs, cara. O Clyde Edwards e o Jonathan Taylor, que estão tipo numa descendente braba. O Clyde Edwards, depois que o Bell chegou, a gente até postou essa semana, na verdade, uma foto ali mostrando como é que tá a divisão de backfield do Chiefs.
Divisão.
E no Chiefs, o Clyde Edwards ali teve aquele jogo excepcional, se não me engano, contra o Bucs, ele teve quase 50% da oportunidade do time, e depois foi ladeira abaixo. Os últimos dois jogos, ele caiu muito, poucas oportunidades. E o Jonathan Taylor, semana passada, chegou a ser basicamente bancado ali. Tava jogando mal, e o Jordan Wilkins virou o running back 1 do time, teve 20 carregadas. Dois caras ali, tipo, o Jordan Taylor ali, Clyde Edwards, que a gente esperava que fossem jogar pra cacete essa semana. Semana nossa, temporada toda, né? O Jonathan Taylor com a defesa do. Com a linha ofensiva muito boa do Colts. O Clyde Edwards com um ataque fortíssimo do Chiefs. Mas pelo visto, cara, já era, né? Não vai ser mais aqueles caras pra running back 1 nessa temporada. Deve no máximo aí running back 2 pra eles. Porque tá difícil.
É, cara, o Jonathan Taylor, eu tenho ele em duas ligas e tem decepcionado bastante, cara. A sorte que eu tenho jogadores pra cobrir ali, aí eu coloco ele como. A não ser na Liga da Vibe, cara. Na Liga da Vibe eu tô ferrado com John Mixon e Jonathan Taylor, cara. Aí é só ladeira abaixo. Se bem que o John Mixon, cara, eu tô apostando muito nele pra reta final. Acho que até vale a gente pensar sobre colocar ele como dica de compra nos próximos semanas aí. Porque o calendário dele no final da temporada é muito bom, cara. Eu tava vendo, tipo, só a defesa tipo, que mais sai de pontos pro running back, assim, tipo, em sequência. São 4 ou 5 jogos assim. Mas depende dele, né?
O Jonathan Taylor também, o Jonathan Taylor tem o segundo melhor calendário para running back, o melhor é o do Montgomery. É, acho que tem o segundo, o terceiro ali, junto com o do Cleveland e tal.
É, só que o problema é que o Montgomery e os Bears não ajudam o cara, não, né, brother? Pelo amor de Deus.
Não vai fazer nada.
Meu Deus do céu.
Vai ser difícil uma coisa.
Cara, dá pena dele correndo aquele backfield lá.
É, me lembra muito o Le'Veon Bell ano passado, mas.
É. Pois é. E falando do Le'Veon Bell, cara, tu falou rapidinho do Le'Veon Bell. Eu achava que, tipo assim, eu achei que ele fosse chegar e fosse, tipo, produzir um pouco do que o LR fosse produzir. Mas não, cara, não tá acontecendo isso. Tipo assim, caiu a produção do LR, com a chegada do Bell, e o Bell não tá produzindo pro Fantasy. Uhum.
É porque.
Não sei, cadê essa produção aí? Tá faltando. A matemática não bate, filho.
Ele tá correndo pouco, né? Tipo, ele tá correndo, tipo, 5, 6 vezes por jogo.
É, ele tá ficando bastante em campo, mas.
É, foram poucos jogos, assim, foram dois jogos, né? Mas assim, o Bell correu acho que 6 vezes em cada jogo, foi bem pouco. É, eu até acho que isso deve subir, assim, pra uns 10, alguns jogos, 12. Só que assim, com o Clyde Edwards lá, vai acabar, tipo, tendo essa divisão. O Chiefs tava fazendo, virou um comitê o Chiefs, então não tem como, acho que, infelizmente, vai ficar nisso. Acho que nenhum dos dois vai brigar pra ser, tipo, um running back top 15 aí e tal. Vai ser mais opção para flex, o Clyde Edwards ainda vai levar uma opção como running back 2, mas...
Não, você vai, acho que vai ser por aí também. Cara, vamos passar para os destaques da semana? Vamos passar rapidinho para os destaques da semana aí. Dalvin Cook, né? Pelo amor de Deus, tem que falar de Dalvin Cook, com 226 jardas, 2 recepções e 4 touchdowns aí, fez 48 pontos na Liga de PPR, 46 na Liga de Standard, quase 50 aí, vai ficar junto com... Deve ficar em segundo lugar aí, acho que nas pontuações
do
mês de outubro aí, só atrás do Lockett mesmo. Deve ser Lockett, Cook e Davante Adams, acho que são as três maiores do mês mesmo.
Deve ser isso.
Cara, de DK Metcalf também, mais um jogaço dele depois daquele jogo sumido. Nossa. Que ele fez contra o...
Arizona.
Na última semana, né, contra a Arizona, que o Lockett fez aquele jogaço de 50 pontos. O DK fez 161 jardas, 2 touchdowns, 12 recepções, fez 40 pontos, 12 recepções, bro, 12 recepções. Ele fez 15 naquele jogo. Não, o Lockett fez 15 semana passada e ele teve 12 essa semana. Bizarro como tá jogando o ataque do Seattle Seahawks. fez 40 pontos na Liga de PPR, 28 na Liga de Standard. Cara, Davante Adams também mandou muito bem, apesar de ter sido tido poucas jardas aéreas.
Dois TDs, né? Ou três TDs, não sei.
Dois TDs. Ele tinha boa pontuação aí. Recepções também, sempre, Liga PPR, Davante Adams é top, não tem como. Patrick Mahomes também, né, voltou aí a pontuar como QB1. Top. Fez 40 pontos na semana. Travis Kelce também jogou, fez um jogaço. Zach Moss foi uma surpresa muito boa essa semana. É.
O Chiefs essa semana embalou 3 na nossa seleção da rodada, né? Foi o Patrick Mahomes.
Ah, é verdade. Mahomes, Tyreek Hill e o Kelce.
Foram 3 do Chiefs. Pegou o Jets, né? Mas botar 3...
Mas mesmo assim, né?
Ah, filho. Primeira vez.
Complicado. E pra fechar, cara, a defesa de Miami, que jogasse a defesa do Miami, né? Não tava esperando também, assim, jogo tão bom na defesa do Miami. Tudo bem que teve um touchdown de retorno e...
Isso.
Foi só um touchdown de retorno, não teve pick six, né?
Teve
um
touchdown de retorno. Pick six, acho que não.
É, foi um touchdown de retorno que garantiu. Mas mesmo assim, 25 pontos, pra muita coisa, 25 pontos. Cara. Isso. Passando pras decepções agora, cara, vamos falar... Eu já falei do Carson antes, não quero mais tocar no nome dele. Já fiz minha... Hã?
E do Garoppolo também, né?
É, eu ia falar do Garoppolo agora mesmo, porque do Carson Wentz eu não quero mais falar, não. Garoppolo, um ponto, brother. Tudo bem que ele saiu, mas ele não saiu no início do jogo. Ele saiu, o jogo já tava...
No último quarto.
Foi no terceiro quarto ali. Terceiro, quarto e saiu com um ponto. Foi... as expectativas já eram baixas, mas... Meu Deus do céu, né? Jimmy Garoppolo. Justin Jefferson, cara. Justin Jefferson foi bem mal essa semana. Inclusive, Justin Jefferson vai estar na lista aqui de dica de starter. E dois pontos que... Vou deixar pra explicar depois, que a gente explica lá dentro. Mas tiveram dois pontos bem, bem cruciais pra essa pontuação ruim de Justin Jefferson aí. Um deles é o Alvin Cook, né? Pra que você vai passar a bola com uma defesa que não sabe parar o jogo corrido? Então, fica bem mais fácil, né? Não vai expor o Kirk Cousins a passar a bola e ser interceptado.
Isso.
Cara, a defesa do Bucks não foi mal. Mas...
A expectativa, né, cara?
Mas, meu Deus do céu, né? Pô, vai pegar...
Pegando um dos times que mais serem pontos pra defesa, que era o Giants.
Mesmo com duas interceptações, cara, não arrumou nada ali, não sei. Foi um jogo completamente atípico. Mas a defesa do Bucks deixou muito a desejar. Não foi um jogo péssimo, mas bem longe do que a gente esperava. O Aaron já falou que ele tava mal, o Jonathan Taylor também. O Julio... o Justin Jefferson tá aqui. Tyler Lockett. Oi?
O Golladay também teve um jogo 0 pontos, fez nada.
Golladay.
Não fez nada, acho que ele saiu machucado no terceiro quarto, se não me engano. É triste o jogo do Golladay.
Bem no lado. E Darren Waller, né? Tyrant do Las Vegas Raiders aí também. Deixou desejar nessa semana aí.
Esse jogo, né, esse jogo entre Cleveland e Raiders foi uma tristeza, filho. Ninguém fez nada no Fantasy. Karen Hunt.
Nem falar do Karen Hunt. Eu ia botar ele aqui também, meu Deus do céu.
Ninguém fez nada nesse jogo, foi uma tristeza.
É isso, cara. Chega de falar de decepção, vamos falar de semana 9 aí, que eu perdi muita liga semana passada, eu não quero mais falar de semana 8, não. Queria te falar de semana 8. Vamos falar de waiver, cara. Vamos falar de jogadores que possivelmente vão poder ajudar o seu time aí a brilhar pro Fantasy Football. Começando por ele, cara, que agora perde um pouco de valor, né? Mas mesmo assim é o top de waiver aí pra semana, que é o Marvin Jones. Dependendo de como tiver a situação com o Matthew Stafford aí, mas mesmo assim o Golladay. Com o Golladay fora aí, cara, o Marvin Jones vai ganhar bastante espaço ali no ataque do Detroit Lions, principalmente na liga de PPR. Eu acho que vale muito a pena pegar ele pelo volume de jogo que eu acredito que ele vai passar a ter. Outro jogador que eu acho que é fértil também é o T.J. Hockenson, mas com ele já tá 99,9% dos times, não aplica aqui.
Bombando já, não tem
como. Cara, Curt Samuel, wide receiver do Carolina Panthers, Jordan Wilkins, que já falou aqui mais cedo, running back do Indianapolis Colts, que ganhou um espaço bom na semana passada aí, no lugar do Jonathan Taylor. Sterling Shepard, wide receiver do New York Giants. Você que tá parecendo de tight end, cara. Jordan Reed, com a ausência do George Kittle aí, não importa quem vai estar de QB ali, se é o o Nick Mullens, o Jimmy Garoppolo, acho que a diferença não é tão grande assim. E o Jordan Reed pode se beneficiar muito disso. Você, cara, esse ano tem sido uma dificuldade muito grande, Tyrand. Acho que o Jordan Reed pode ser uma boa aí pra quem tá gostando de Tyrand.
Sim.
É, continuando aí, cara. Tá com a lista aí?
Tô. Quer que eu continue?
Eu falei.
Tá. Jordan Reed, Jalen Reagor, do Philadelphia, né? Voltando aí, voltou semana passada. Nick Mullens, pra quem precisa de QB, principalmente pra quem joga a Liga Grande. É, agora, esses nomes aqui são mais pra quem joga ligas maiores, né? Nick Mullens, o Tremaine Pope, running back dos Chargers, que semana passada foi bem utilizado, chegou a jogar mais do que o Joshua Kelly. É, o Braxton Berrios, que basicamente virou wide receiver 1 do Jets, com lesão de Crowder, de uma galera. O Damian Harris tá jogando bem, tá? Nesse último jogo aí pelo
Chiefs. Eu peguei o Damian Harris. Tô precisando de running back, uma liga, eu peguei ele.
Damian Harris foi muito utilizado pelo New England no jogo contra o Bills e deve ser o running back 1 aí do time. É, o Gallman também, né? Dos Giants. Ele foi bem utilizado. O Alfred Morris entrou também, mas ele é o running back do time. E o Marvin Hall, né?
Entra nessa lista aí do Golladay e do Marvin Jones, né?
No último jogo, foi bem utilizado também, depois que o Golladay saiu. Um cara interessante aí nessa ausência do Golladay.
É isso, cara. Antes de partir para as dicas de melhores e piores jogadores para você escalar essa semana aí, não escale, Starting City, como você quiser chamar, a gente já desistiu de tentar dar nome para isso. Não só dicas de jogadores que a gente acredita que vai mandar bem ou vou mandar mal essa semana. Cara, deixa a dica pra você dar um Google aí, passar no YouTube, no canal da Liga dos 32, pra conferir os vídeos de análise tática, cara, que tá surgindo no canal. Análise muito boa pra você que quer entender um pouco mais de NFL. Então vai lá, se inscreve no canal e não deixe de conferir os vídeos, cara. Você vai aprender bastante de NFL, te garanto aí, vale a pena. Vamos lá, cara, vamos pras dicas de start agora. Eu vou começar pelos quarterbacks aqui, porque eu quero dizer que já falei semana passada, eu vou falar de novo. Eu estou herbertizado, filho. Estou herbertizado. Já falei algumas vezes e vou continuar falando, porque, cara, mais um jogo aí de mais de 20 pontos do QB. Tudo bem que não foi o melhor jogo da vida dele, mas, cara, uma sequência incrível aí do Justin Herbert. E essa semana tem um confronto bom de novo contra a equipe do Las Vegas Raiders, que é a oitava que mais cede pontos aos quarterbacks. Então, acredito que essa sequência aí de mais de 20 pontos vai continuar. Então, cara, Justin Herbert foi um achado, me salvando as ligas que eu tinha o deck. E tô confiando bastante nele.
É, com certeza. O Herbert, nos últimos jogos aí, jogando bem demais. E a defesa do Raiders sofrendo, né, alguns jogos. Tá certo que semana passada foi bem demais contra o Baker. Tá? O Baker não fez nada. Mas semana retrasada, o Tom Brady fez o jogo dele da temporada. Parece que o Mahomes fez uma grande partida. O Josh Allen jogou muito bem também contra a defesa dos Raiders. E o Justin Herbert tá pegando fogo, né? Não tem como, tá jogando demais. É, tá virando quase um must-start toda semana o Justin Herbert.
É, cara, ele, tipo assim, tá virando o cara que você... Eu li um artigo, o cara fala que ele virou um jogador pra você escalar e esquecer, tá ligado? Uhum. Você não se preocupa mais com a posição de quarterback, você deixa o cara lá, filho. Vai se preocupar com o running back, com o wide, com o tight end, que o cara tá lá e vai ficar, filho. E é isso aí.
É.
Cara, continuando aqui, a gente falou do Josh Allen. Cara, Josh Allen que vem numa sequência terrível aí pro Fantasy. Inclusive, a gente deixa o aviso aí de... Eu vou jogar na tela aqui o I Told You So. A gente falou do Josh Allen que não ia manter aquela pontuação absurda que ele tava tendo nessa temporada. Eu acho que ele volta a ter uma boa atuação ainda. Eu acho que ele volta a ser um quarterback do top 10, top 12 ali. Acho que volta pro top 12, tranquilamente. E eu aposto que ele entra pro top 10 ali de boa, top 9 por ali. E essa semana tem a chance de dar volta por cima, né, cara? Vai jogar contra a equipe do Seattle Seahawks, que é uma das que mais dá de pontos no jogo aéreo aí. Tem tido dificuldade em parar o jogo aéreo. Apesar de que semana passada, quem foi que enfrentou o Seattle?
Foi o São Francisco.
Ah, mas foi São Francisco, então o Garoppolo a gente não bota na conta aí. Mesmo assim, devia ter mandado bem o Garoppolo. Sim. E não mandou. Matt Ryan também, cara, Atlanta Falcons. Matt Ryan também deu umas vaciladinhas aí durante a temporada, mas tem um bom confronto contra a equipe do Denver Broncos, tem tido dificuldade em parar para os adversários. Então fica o aviso aí para as dicas de start nessa semana.
Boa. Passar para os running backs?
Vamos lá.
Bora, vamos com o David Johnson, né? Running back agora do Houston, voltando de bye. Vou pegar
Se
o
Deus
jato.
Quiser, filho. Se Deus quiser, vai brilhar David Johnson essa semana, meu garoto.
É, não é o que a gente falou aqui, né? Não é aquele running back que a gente já viu que fez uma das melhores temporadas da história do fantasy alguns anos atrás nos Cardinals. Mas o David Johnson tem tido muito volume de jogo, ele tem corrido muito, tem recebido muitas oportunidades. Ele domina o backfield do Texas, domina muito. O Duke Johnson entra em algumas jogadas e tal, mas o David Johnson domina o backfield, tem muito volume. E tem feito touchdown, é um cara que tem feito touchdownzinhos em alguns jogos e tudo mais. E vai pegar uma defesa que é fraca, né? A defesa dos Jaguars é uma das piores da liga, mano.
A quinta pior.
Contra running back. Então, assim, eu acho que o David Johnson tem tudo pra fazer uma pontuação entre os top 12, os top 10 ali de running back essa semana. Lógico, vai depender muito do script do game e do jogo. E a tendência é um jogo em que o Houston, tipo, esteja na frente do placar, né, a maior parte do tempo, e com isso tendo, sei lá, a usar mais o David Johnson e tal, estabelecer jogo terrestre.
Acho que pode até ser... porque o Minshew tá fora, né? O Minshew tá fora aí. Eles vão de quarterback reserva, que provavelmente não sei como é que vai ser durante o jogo, de repente o cara joga pra caramba e a gente vai arriscar alguma coisa aqui, mas a probabilidade é que não seja um jogo muito bom pra equipe do Jacksonville Jaguars, então David Johnson pode se aproveitar bastante disso aí.
Os outros running backs também que podem ter bons jogos essa semana, cara. Antonio Gibson, do Washington, contra os Giants. E o Jamichael Hasty, né, do San Francisco 49ers contra o Green Bay, né? É basicamente o único jogador de ataque que sobrou no São Francisco. Então, deve ser só ele ali essa semana pelos 49ers.
O Hasty vai depender muito de como o jogo for, né, cara? Mas... eu acho que vai ter que ser ele, brother. Vai ser ele ou ele. E Green Bay, cara, e Green Bay teve dificuldade em parar o óbvio semana passada. Então, parece que não vai ter um jogo de 40 pontos igual o Dalvin Cook, mas eu não vou garantir, mas eu acho com bastante achismo que ele vai quebrar a barreira de 2 pontos aí nessa semana.
Vamos ver.
Passando para os White, cara, vamos falar agora sim, vamos falar efetivamente de Justin Jefferson, Minnesota Vikings, que na semana passada teve duas dificuldades muito grandes, cara. Primeiro foi o jogo corrido encaixando e dando certo, e Vikings deitando e rolando com Dalvin Cook, correndo com a bola. E ele ficou a maior parte do jogo enfrentando o Jerry Alexander, cara. Jerry Alexander, que tem jogado muito nessa temporada pelo Green Bay Packers, um dos melhores corners da liga aí, cara, nessa temporada. Parou o wide receivers como o próprio... Acho que o Michael Thomas jogou contra ele. Foi. Não sei se o Michael Thomas estava fora já. Acho que foi. Enfim, Chris Godwin, Michael Thomas, foram os caras que passaram pela frente do Jerry Alexander aí e não se deram bem nessa temporada. E a Jefferson foi mais um, cara. Foi mais um que não conseguiu se dar bem com o Jerry Alexander aí. O cara tá mandando muito bem. E eu acredito que nessa semana agora, contra a defesa do Detroit Lions, que é numa, acho que mais 7 pontos para os wide receivers, né? Ela é a 20ª que... menos 7 pontos, né? Na verdade, 20ª que... é complicado esse negócio da NFL. Enfim, ela é a 12ª equipe que mais 7 pontos para os wide receivers. É mais fácil falar assim. Mais que soa repetitivo a gente ficar falando que mais 7 pontos, mas quando tenta botar o contrário fica uma parada meio estranha, então é melhor falar assim mesmo. Então, cara, Justin Jefferson, não fique com medo. Eu acredito que ele vai voltar a ter bons números para o fantasy futebol. E acho que acredito que tenha mais... eu acredito que tenha sido mais uma semana típica do cara.
Eu gosto do Justin Jefferson. Tá destruindo, cara. Ele tá fazendo jogos excepcionais. Assim, ele é um rookie. Então, assim, jogos ruins ele vai ter, não tem como. Ainda mais, como ele falou, o espírito
é
ocupado. Tipo, Green Bay tava um tempo, tava horrível pra lançar bola. O jogo terrestre do Vikings tava amassando, tava, tipo, dominando o jogo, bem na frente, tipo, gastando cronômetro, usando o Dalvin Cook. Pra que forçar a bola se não tem
exatamente
voltar direito?
Exatamente.
Então acho que ele tem pra jogar bem essa semana, pega um time do Lions bem mais ou menos aí, bem baleado, com um metro de Stafford fora e tal. Ele tem tudo pra conseguir o que ele faz de melhor, que são big plays. Então, o Justin Jefferson sempre dá pra esperar uma big play aí em algum jogo e conseguir, tipo, um touchdown de 50 jardas, 60 jardas. Acho bem, bem provável até que isso aconteça.
Cara, outros jogadores que podem mandar bem nessa semana aí são Deontay Johnson, do Pittsburgh Steelers, que caiu na semana passada bastante, né? Decepcionou muita gente aí. Mas que tem um confronto favorável agora contra o Dallas Cowboys também, tem sentido bastante pontos para wide receivers. Apesar de que eu achar que o Big Ben não vai ser tão bom para o fantasy futebol assim essa semana, como não vem sendo, mas está garantido as pontuações dos wide receivers ali. Então acho que dá para confiar no Deontay Johnson para essa semana. Outro cara que tem um confronto maravilhoso também, vira e mexe, a gente coloca o confronto contra o Seattle Seahawks aqui, porque eles são um dos times que mais cedem pontos para os wide receivers, a não ser que você tenha o Jimmy Garoppolo no time aí que não conseguiu lançar a bola nem contra o Seattle. Acho que você pode colocar o wide receiver que vai jogar contra eles, que tem uma chance boa de pontuar bem, cara. Que é o Cole Beasley, né, cara? Cole Beasley tem feito bons jogos aí nas ligas, cara, nas ligas PPR. Ele tem sido uma grata surpresa, brother. Ele tem sido um flex muito constante ali, um cara que se você não tem uma opção melhor que ele, você, por exemplo, por lesão, eu escalei ele duas ou três semanas, porque eu tô com o Michael Thomas não joga, e lá na liga que eu jogo é wide e tight end, né? A liga half PPR, é wide e tight end. Então, muitos jogos eu tive que escalar o Cole Beasley porque eu não tinha outra opção, e ele deu contra o recado, ele tem sido um cara bem constante, e pega o Seattle Seahawks aí, que é uma das equipes que mais cede pontos para wide receivers. Vamos passar para o tight end?
Bora. Pedinho. Falar do Noah Fant, que é um starter para essa semana, pega uma defesa não das piores do mundo, a defesa do Falcons, mas é uma defesa que não está bem quando está nessa temporada, esse é fato. A gente sabe que a gente tem visto alguns bons jogos. Semana passada a gente viu um jogo bem ok até, tipo, contra a defesa dos Falcons. Deixa eu ver contra quem foi. Foi o TJ Hockenson. Jogou contra o Falcons. Fez um jogo bem bom, assim, né? Mais de 60 jardas, fez touchdown e tal. E o Noah Fant voltou semana passada, cara, e teve 9 targets, né? Isso é bem interessante. Voltou, tipo, com o Drew Lock jogando os dois juntos. 9 targets, não fez lá um grande jogo, foram 47 jardas, mas foram 9 targets, 7 recepções. E como a posição de tight end está bem escassa, está bem difícil a gente ver boas pontuações esse ano, eu acho que tem tudo para o Noah Fant conseguir um jogo para ficar talvez até num top 5 essa semana entre os tight ends ali, conseguir um jogo bem, bem legal. Logicamente que tight end sempre...
Não tá difícil também, né?
Principalmente, essa semana o Robert Tonyan foi o quinto melhor tight end da semana e teve 79 jardas e nenhum touchdown, foi 7.9 pontos. Então, assim, se um tight end fizer touchdown, ele basicamente garante uma pontuação...
Top 5 aí.
Top 10. E o Noah Fant, ele tem tudo pra isso, né, cara? Porque ele é basicamente o melhor recebedor do time aí, junto com o Jared Goff.
Eu tava vendo esse jogo do Denver Broncos no Red Zone, né? No Game Pass. E, cara, bizarro. Apareceu algum lance, tipo, na Red Zone do Denver Broncos. E era, tipo... Era Noah Fant. Apareceu o lance, Noah Fant. Apareceu o lance, Noah Fant. Eu acabei de trocar o Noah Fant numa liga. Na nossa liga, na verdade, né? Na Cacau. E eu falei, caraca... O que eu fiz na minha vida? Troquei o Noah Fant e o Drew Lock só usa o cara, mano. Só usa os caras. Cadê Jerry Jeudy? Cadê o Tim Patrick? Tudo bem que o Tim Patrick não jogou, né? Mas cadê esses caras? Eu falei, pô, fiquei meio bolado, mas vai dar tudo certo. Peguei um jogador melhor. E, cara, eu acredito que o Noah Fant tá jogando bem com o Drew Lock no início da temporada, né? Acredito que isso volte a ser uma tendência aí. Porque o Drew Lock ficou fora um tempo e o Noah Fant também ficou fora um tempo. Então, acredito que conforme as semanas vão passando aí, acho que isso vai se encaixando de novo. E como a gente falou, é difícil um tight end top 10 essa temporada, né? O pessoal tá muito mal. Ainda mais que o Kiro tá fora.
Kiro fora, defesa do Falcons sofrendo aí contra o tight end.
A gente sempre bota. Toda semana praticamente a gente coloca algum jogador de. O Tarente tem que ser minimamente bom pra gente colocar como dica de start aqui, porque a defesa do Atlanta Falcons é muito, muito, muito falha defendendo os Tarente. Outros Tarente bons, cara, essa semana, TJ Hockenson contra a defesa do Minnesota Vikings, também que numa defesa não é muito boa contra os Tarente. E o Gronk, né, cara? O Gronk tá toda semana aqui, acho que semana que vem nem vou colocar ele mais, porque eu acho que não tem mais a necessidade de avisar que precisa escalar o Gronkowski, né?
O Gronkowski tá virando uma start de novo, quem diria?
Cara, quem diria? 2020 tá muito louco, brother. Fechar com as defesas aí, cara. Ticket start, defesa?
Bora. Defesa dos Steelers, né? Não tem nem...
Esse aqui, acho que esse aqui é o melhor dica de start da semana.
É, da semana, do ano, talvez, né? De todas as semanas, todas as posições. Defesa dos Steelers pegando o ataque do Dallas Cowboys, que não tem nem ataque, na verdade, do Dallas Cowboys. É...
Não tem nem quarterback, né? Eles vão com quatro quarterback, então, provavelmente.
Melhor defesa da NFL contra um dos piores ataques, um dos que mais cedem pontos para QB nas últimas três semanas. Para a defesa nas últimas três semanas e a lesão do deck. Então acho que não tem nem o que falar.
Tem muita explicação, né? Defesa dos Steelers, futebol clube e vai ganhar o seu confronto.
Bem possível.
Cara, inclusive os três confrontos aqui são muito bons das defesas, cara.
Isso, Patriots, né, contra Jets. Muito bom. E o Washington contra o Giants, né, também. Se for no 7 do Washington é bem bom. E o Giants, bem mais ou menos esse ataquezinho do
Giants. A não ser que o Daniel Jones resolva fazer outro jogo igual a semana passada, acho que vai dar bom.
Vamos pro City.
Manda bala aí no QB City.
Bora. Ryan Tannehill, cara. Difícil a gente botar o Tannehill como City, porque ele tá jogando muito bem, né? Essa temporada e temporada passada. Mas é assim, né? Pegando o Chicago, a gente tem colocado todo o QB que pega o Chicago como dica pra você deixar no banco. Porque
a não ser que seja o Patrick Mahomes.
Ah, não, se o Patrick Mahomes for o Russell Wilson, aí não tem o que fazer. Mas se for um QB normal, você deixa ele no banco, porque é um confronto muito pesado. Ryan Tannehill não tá, tipo, tendo semanas de 25, 30 pontos. Ele tem feito semanas ok, ali 18, 19, 20. E esse é um jogo que tende a ser um jogo pro Derrick Henry, né? Porque depender do Ryan Tannehill contra a defesa dos Chicago vai ser pesado, porque é um confronto difícil. É uma defesa contra o passe muito forte, é uma das que menos série pontos pra QB, né? No fantasy e tal. Então, o Ryan Tannehill não é uma boa pra semana. Eu gosto muito do Ryan Tannehill. Não gostaria de colocar ele no banco. Eu já tenho ele em uma liga e tô colocando ele no banco, mas não tem o que fazer.
Foi igual semana passada, que eu deixei o Lamar Jackson no banco pra colocar o Jason Herbert. Acontece, situações que a gente tá passando em 2020 que a gente achou que não fosse passar. Inclusive, a próxima dica de running back aí também é uma situação bem complicada que eu achei que não fosse passar também.
Então, pra falar os outros destaques de QB, pra você botar no banco, o Big Ben contra o Dallas Cowboys. Apesar de ser o Dallas Cowboys, a tendência é o Pittsburgh dominar o jogo e correr muito, o Big Ben não precisar forçar o braço. E o Kenilton, né, contra o Jets, porque o Kenilton não tá bem, o ataque dos Patriots não tá bem. A defesa dos Jets, apesar de ter cedido milhões de jardas pro Patrick Mahomes, era o Patrick Mahomes. A defesa tipo, do Jets ponto passe não tá, tipo, a pior coisa.
Se tem uma coisa boa nesse time do Jets ali, é esse esquisito aí.
É secundária contra o passe dentro pro fantasy.
Cara, passando pros running backs agora, vamos falar, né, cara? O momento chegou, a gente vai ter que bancar essa rodada aí o Ezekiel Elliott, brother. Vamos falar sobre Ezekiel Elliott. Essa é igual o filme do Vamos Falar Sobre Kevin. Ou Temos Que Falar Sobre Kevin. Não lembro o nome do filme agora. Mas, cara, Ezekiel Elliott vai pegar a defesa dos Steelers, brother.
Não dá.
É a melhor defesa. Acho que se não é a melhor defesa, é uma das melhores defesas contra. É a segunda melhor. Segunda melhor contra o running backs pro fantasy. Zeke vem de três semanas terríveis aí pro fantasy, cara. Tipo, fumble. Decisões meio bem questionáveis do running back. Não vem bem. Depois que o Dak Prescott saiu, o ataque caiu como um todo. Mas acho que o principal afetado ali foi o Zeke. Foi o Zeke, cara. Absurdo. Eu achei que os White fossem ser mais afetados do que ele. Mas o Zeke foi bastante afetado, cara. E se tem uma semana que eu acho que ele não vai dar a volta por cima, é nessa semana aí contra a equipe do Pittsburgh Steelers. Inclusive, cara, o calendário do Zeke é bem complicado nas próximas semanas aí, inclusive em playoffs, então dois pés atrás com o Ezekiel Elliott, cara.
É pesado. São três jogos seguidos com menos de 8 pontos, me engano.
Olha isso. Bizarro.
Não tem como pro Ezekiel Elliott, cara. O cara que...
Cara, ele vai depender de um touchdown pra pontuar bem essa semana. Ele não marcou touchdown nas últimas três semanas.
Só os mal passa pro campo de ataque, então...
Não.
com esse time.
E, cara, eles vão com, eles devem ir com o quarto quarterback, cara. Que é o... Deixa eu caçar o nome aqui. Eu não... É. Acho que eu botei na... Quando eu tava falando do... Do... Dos Steelers. Ah, não, não botei aqui não. Não botei o nome dos quarterbacks aqui não. É, enfim.
São dois... Não dá, cara.
Cara, seja quem for... Até se for o Dinucci, não... Não dá liga, cara. Não dá liga. Vai ficar uma parada muito, muito difícil ali pro Zeke pontuar a semana bem. E é isso, cara. Infelizmente, Zeke no banco. A não ser que você não tenha outra opção. Você joga a liga de 18 pessoas, 16 pessoas e não tem running back reserva. Vai no Zeke, torce pra ele fazer um touchdownzinho ali e salvar a tua semana. Porque eu acho que por jarda e toque na bola eu não vou conseguir. É, outro confronto difícil também, cara. Jonathan, te falou mais cedo, né? Jonathan Taylor, que não vem bem, vai pegar a defesa do Baltimore agora, então acho que não é uma boa Jonathan pegar pra essa rodada. Eu vou ter que escalar o Jonathan Taylor, porque não tem mais running back na liga que a gente joga com 18 pessoas. Brother, é Jonathan Taylor ou o quinto running back do Colts, porque não tem outra opção. Eu vou ter que Jonathan Taylor torcer pra eu ter errado, mas provavelmente eu vou me ferrar com o Jonathan Taylor essa semana. E o backfield do Ravens, né, cara? Que justamente o confronto aí do Jonathan Taylor, a defesa dos Colts também é uma boa defesa contra o jogo corrido, que vai enfrentar o Gus Edwards, quer dizer, e Gus Edwards e J.K. Dobbins vão enfrentar essa defesa. Acho que dá pra deixar os dois no banco essa semana aí.
É. Até porque eles dividem, né? A gente não sabe quem vai correr mais. Esse que é o lance também. Falando dos wide receivers e continuando no jogo entre Dallas e Pittsburgh, agora foi só esse jogo, né, que a gente... Ah, não. A gente falou do Big Ben, a gente já falou do Zeke, agora a gente vai falar do Amari Cooper, né, mais um jogador desse jogo entre Dallas e Pittsburgh.
A gente falou do Deontay Johnson também.
É, o Amari Cooper, infelizmente, não tem como confiar pelos mesmos motivos, quase os mesmos motivos que o Zeke, né. É, primeiro porque não tem quarterback, não tem ataque do Dallas Cowboys. É o Ben DiNucci ou o quarto QB que botou aqui. Pode ser o
Cooper. Ah, é verdade, tá aqui. É o Garrett Gilbert ou o Cooper Rush.
Assim, não vou falar. O Amari Cooper não tá bem, não tá sendo jogador mais acionado do time. O Michael Gallup tá recebendo mais targets nos últimos jogos. É, e a defesa dos Steelers é muito forte, é um time muito bom. É, não é um jogo pra apostar no Amari Cooper, lógico. Você não vai bancar o Amari Cooper pra botar o, sei lá, o Nikhil Harry da vida.
O Marques Valdez-Scantling. MVS.
Mas, cara, se você tiver uma leve dúvida entre o Amari Cooper e algum outro jogador, vai no outro. Esse é o lance. Então, não dá pra confiar na Amari Cooper essa semana em nenhum jogador do Dallas Cowboys pra essa semana.
Continuando aí, cara, Darius Slayton, do Giants contra o Washington, também não é uma boa aposta. E o Corey Davis, que vai pegar justamente a defesa do Chicago Bears, falou do Ryan Tannehill, o mesmo se aplica aqui pro Corey Davis. Passando pros Tyrants agora, cara, dica de City aqui, pra você achar no seu banco. Mike Gesicki contra o Miami Dolphins, contra o Arizona Cardinals. Cara, eu não confio no Gesicki pra essa semana, justamente pelos mesmos motivos que fizeram a gente deixar o Devante Parker na semana passada no banco, apesar de que ele fez um touchdown e mesmo assim ele foi mal. Foi a única recepção que ele fez no jogo, né? Ele ficou com 6.2.
Ah, fez um negócio bem assim.
Mas, noção, o cara fez o touchdown e não foi bem na semana. E foi uma parada bem difícil de acontecer. E, cara, pelo mesmo motivo eu não confio no Gesicki essa semana. A gente não sabe o que esperar do Tua pro Fantasy Football ainda. Não sabe como é que vai ser a produção dele pro Fantasy Football, como é que ele vai distribuir a bola pros jogadores, se eu vou confiar mais no jogo terrestre, se vão acionar mais o Tua. Acho que deram uma folga pro Tua nesse primeiro jogo, ele não pressionava tanto ele, foi um jogo bem ok, foi um jogo bem ali no básico, pra não botar o cara na fogueira. Acho que foi bem feito ali pela equipe do Miami Dolphins, o gameplay foi muito bom. E... confronto difícil, né, cara? Não é um confronto fácil pra Tyrant contra a Arizona Cardinals, é uma defesa que menos 7 pontos pra TE. Então, por isso, acho que deixe o Gesicki no banco nessa semana aí e procure outra opção pra você escalar. Cara, outros caras que não devem mandar mais nessa semana, mais um jogador de Dallas, Dalton Schultz também, não confio, ainda mais contra Pittsburgh. E o Trey Burton, né, cara? Vai pegar a defesa do Baltimore, que é uma defesa ótima contra a Tyrant aí.
É, só pra fechar as defesas aqui rapidinho, botar como um destaque negativo assim, pela semana de City, sem dúvida a defesa do Carolina, que vai pegar o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs. Uhum. Tá voando, acho que não tem nem muito o que falar quanto a isso. A defesa do Buffalo Bills também, que não tá bem essa temporada, a defesa do Buffalo pro Fantasy, a gente esperava muito a defesa do Buffalo na temporada. Era tipo, era pra ser uma defesa top 5, só que não tá nada bem. E vai pegar o Seattle, né? Vai pegar o Russell Wilson, que tá voando lá no ataque do Seattle Seahawks. Então vai ser bem complicado. Além deles, cara, tem a defesa, o jogo entre Saints e Bucks é também um jogo interessante para as defesas, porque o ataque do Bucks, apesar de, tipo, no começo estava bem, tipo, mais ou menos, tava cedendo muitos pontos. Nos últimos jogos tá cedendo pouquíssimos pontos para as defesas, tá? Porque a linha ofensiva melhorou, não tá cometendo tantos turnovers, então a defesa do Saints manda você ficar de olho também e não precisa forçar ainda essa semana. Mas os principais destaques negativos de defesa são esses.
E é isso, vamos passar para a aposta da semana, a gente fecha aí. Ah não, tem 10 perguntas ainda, mas a gente fecha as apostas aí. Vamos lá, aposta para a semana aí, a semana 9 de NFL. Quarterback, Drew Lock, lembramos que pega o Raiders. Running back, David Johnson, Texans pega Jacksonville Jaguars. Wide receiver, John Brown, Buffalo Bills pega Seattle Seahawks. Laviska Shenault, wide receiver, Jacksonville Jaguars, contra o Houston Texans. Mesmo com o quarterback em reserva, Laviska Shenault é uma boa aposta para essa semana aí. E Evan Ingram, tight end do New York Giants, contra o Washington Football Team. Vamos fechar com as perguntas aí, cara, passar bem rapidinho pelas perguntas da galera. Começando pela primeira pergunta aqui que enviaram pra gente. Qual o valor do Antonio Brown pro Fontas atualmente? Pergunta que over and over again, galera, mais pra gente.
Pra mim, hoje ele é um wide receiver 3.
Eu acho que vou contigo.
Wide receiver 3.
Contigo de wide 3 ali. Flexinho.
Talvez pra um flex. Eu tô botando ele titular em todas as minhas ligas essa semana. Eu peguei o Antonio Brown em umas 8 ligas quando saiu.
Eu peguei ele. Eu só peguei ele que tinha IR. Que eu coloquei no IR e deixei lá.
Pegar, não tinha nem notícia de Seattle, de Bucks. Peguei, deixei lá no Andrew Reserve e botei. Vamos ver o que vai dar.
Aí, pra galera que fala que a gente não dá dica de DP, cara, vamos falar de Jamal Adams. Vamos falar de Jamal Adams, passar pro Liga DP aí. Jamal Adams volta nessa rodada? É provável que volte. Provável que volte. Vale a pena escalar? Com certeza. Com certeza. Jamal Adams é top 1 de DB pro Fantasy aí. Cara, nas primeiras semanas foi absurdo. Jogos incríveis nas primeiras semanas aí. Na Liga que eu jogo, tipo assim, valoriza muito DB. Valoriza muito jogador de defesa. Então não é parâmetro. Mas pra ter noção, o cara fez 30 pontos na minha liga. Só pra ter um parâmetro aí.
Não é, nas primeiras
duas faz, né?
Dois jogos ele
faz dois jogos.
13, 14 pontos em pontuação normal, tá? E essa média foi a melhor de defensive back.
Foi o melhor. Então, sem dúvida, cara, Jamal Adams voltando, vale a pena escalar ele, sim. A não ser que você tenha um running back, um DB top 2 aí, que aí espera pra ver como é que ele vai voltar, mas eu botaria ele. Inclusive, tô escalando ele nessa semana.
É o
Christian McCaffrey do IDP pra mim, ele é da posição de DB. E pra fechar, cara, falando de running back aí, que a gente falou agora do McCaffrey, com os running backs do 49ers todos saudáveis, quem você acha que vale a pena escalar nesse backfield aí pro fundo?
Mostert. Tava destruindo, ele tava jogando muito quando ele tava jogando. Mas foi o
que... Pra mim é Mostert também, sem pensar muito. Mostert saudável é o cara pra esse backfield aí, mas basta saber se vai ficar saudável e quando vai ficar.
O cara joga um jogo e depois fica 3 fora.
Mas com todo mundo saudável, Mostert.
Isso.
E é isso, galera. Essas foram as dicas da semana 9, cara. Espero que vocês tenham gostado. Ponto final no nosso papo aí. Cara, segue a gente. Você que tá vendo pelo YouTube, cara, curte aqui esse vídeo se você gostou. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notícias de vídeo aí, cara. Essa semana já teve vídeo novo que o Matheus postou aí nos top 10 momentos da semana 8 aí. Eu vou postar essa semana ainda, ou sexta, ou quinta ou sexta, que vai ficar mais pra sexta, as top pontuações aí do mês de outubro. Então, se você quiser ficar por dentro das top pontuações aí do mês de outubro, confere que eu garanto que vai ficar bem maneiro o vídeo.
Boa.
E é isso, cara. Alguma coisa pra acrescentar? Acho que não tem muita coisa, não.
Só rezar agora.
Cara, rezar pra as lesões não acontecerem no teu time. Abrir o Salmo 91 aí. Pegar o aplicativo do Fantasy, assim, virar em cima do Salmo 91 e deixar lá pra benzer o teu time, porque
Tá bravo.
Complicado essa semana, filho. Complicado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curte lá no Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, FantasyBR. Está em todas as plataformas de streaming também. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Onde você esbarrar, você encontra FantasyBR. Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem. Semana 10 da NFL. 10. Dói no coração. Mas é isso. Um abraço, galera. Fica com Deus. Até a próxima.